Opa, chegamos aqui à reportagem do Soderby. Tenho o prazer de receber e fazer, antes de uma entrevista, uma homenagem a este grande personagem do futebol campineiro e da cidade de Campinas, Zaiman de Brito Franco. Tudo bem, Zaiman? Que prazer te receber aqui, viu?
Prazer é meu falar com Elias, que me lembra muito meu saudoso amigo Brasil de Oliveira, o velho Brasa, que conhecia tanto de futebol e falava com Elias. Vivo o futebol 24 horas por dia. Elias, o que você que manda?
Zaiman, eu quero recordar um pouco da sua vida. Deixa eu fazer uma primeira pergunta para você. Na sua memória, qual a primeira recordação que você tem da cidade de Campinas? Como era a cidade de Campinas quando você começou a se dar por gente, a ter consciência das coisas?
Eu comecei a sentir pessoas, né? Com 10 anos, em 47, uma lembrança que eu tenho na minha cabeça e no meu sentimento, para não dizer no meu coração, é que eu vi construir um estádio. E um moleque morava na Cônego Cipião, fui ver e via uma coisa fantástica. Ali no Largo do Teatro tinha a Casa Maia. A Casa Maia era uma das maiores casas de Campinas, Elias. Secos e molhados, parecia um shopping. E o dono lá era seu Maia. Aí eu estou ali em frente o estádio que viria a ser o Moisés Lucarelli. Passou seu Maia carregando um saquinho e depois um carro pequeno de mão cheio de cimento. E ele era numa época que não havia betoneira, ele amassava aquele cimento com cal, com a água, e ia levando no carrinho de mão até dentro do estádio para os torcedores assentarem em tijolo. E eu fiquei, falei, seu Maia, um dos homens mais ricos de Campinas, levando cimento no carrinho de mão. Aí ele passou por mim e falou, meu filho, isso aqui vai ser um templo. E eu, nos meus 10 anos, em 1947, cheguei em casa e falei, mãe, o que que é templo? Ela falou, é uma coisa de igreja. Falei, mas ali vai ser o estádio da Ponte Preta. Seu Maia falou que vai ser o templo. E minha mãe, na simplicidade, falou, esse homem deve estar com miolo mole. Na verdade, quem estava com miolo mole não era seu Maia. Seu Maia ali, o estádio Moisés Lucarelli viria a ser muito mais do que um estádio. E eu diria até maior que um templo, porque era um local onde havia o sangue, o suor, a paixão, o dilacerimento, o coração da torcida Ponte Pretana. Uma coisa que eu lembro bem até hoje é que nessa época não havia chamada Semana Inglesa. Tudo funcionava no sábado. As repartições públicas, por exemplo, a coletoria, os bancos, a prefeitura, trabalhava de 9 ao meio-dia. Ao meio-dia, tocava a sirene ali no Correio Popular e na César Benrendach, esquina de Barão de Jaguara, havia um prédio, um dos maiores construídos, que estava sendo construído, o edifício Santana. Quando batia a meio-dia, os operários deixavam a obra e, ao invés de ir para casa, ele subia a Barão de Jaguara. Eu acho, na minha visão, que eram 30 ou 40, ou sei lá quantos, até ali no final da Barão de Jaguara. E onde eles iam? Os operários, depois de trabalhar, ficavam até 5, 6 horas assentando tijolo na Ponte Preta. Agora eu pergunto, Elias, depois de ver isso, você acha que eu vou ficar feliz quando alguém fala em adquirir esse estádio?
Certamente não fica feliz. E pegando no raciocínio daquilo que você acabou de escrever tão brilhantemente, Zaiman, você é de família pontepretana ou construiu o seu sentimento, o seu amor pela Ponte Preta nas ruas, com os amigos? Como é que foi isso?
Os amigos, né, eu estava no primeiro ano, na né, admissão, que é uma coisa antiga, que era para fazer o primeiro ano, e o Lanaro, filho do grande jornalista João Lanaro, perguntou, eu ia sofrer um trote. Aí o Lanaro falou, menino, que time que você torce? Eu falei, Ponte Preta. Eu nem sabia direito o que era a Ponte Preta. Eu estava vendo construir aquele estádio, eu tinha uma atração. E ele falou, nesse calor aqui, ninguém põe a mão. Ele não vai sofrer trote. Aquilo multiplicou o desejo de ser pontepretano. Posteriormente, eu, menino, morava aí perto do centro, e na Barão de Jaguara, logo depois do Largo do Pará, pegado, o Academos Língua, havia sede da Ponte Preta. E eu entrava lá e via o Servilho, que veio do Corinthians, eu vi o Fio, o Gaspar, o Nego primeiro, o Nego segundo, e aí eu fiquei gostando da Ponte Preta. Ela inaugurou o estádio em 48 contra o 15, eu nem fui, não é? Porque eu tinha 11, 12 anos, tinha 11 para 12. Mas depois eu comecei a ir no estádio, fui sócio da Ponte Preta, menor de idade, número 537. Há algum tempo eu tinha essa carteirinha e depois eu acabei perdendo. Mas aí surgiu essa paixão, que ninguém explica, pela Ponte Preta. O interessante é que eu acabei, na minha vida profissional, trabalhando em rádio, em jornal, e no departamento de esporte. E eu lembro, eu fui comentarista da velha Rádio Cultura, onde Glaris Gomes, Washington Luiz de Andrade, Antônio de Pádua Palhares e tantos outros, que um dia o Carlos Cruz, antes de ser vice-prefeito, de ser presidente da Câmara, ele me convidou para ir no bate-papo, e ali falando, olha, eu morava em pensão e vim aqui em Campinas e sempre gostei de futebol e eu te ouvia domingo. Todo domingo eu ligava e tal. Agora, me disse o Cruz, você vai fazer uma confissão para mim. você puxa mais para o lado do Guarani, né? Eu falei, Cruz, palavra de honra, você acabou de fazer o maior elogio que alguém podia receber, porque eu sou pontipretano, como foi Lombardi Neto, como foi Sérgio Salvucci. E esse elogio eu guardei para mim. Até hoje eu cruzo com Carlos Cruz e falo, tá vendo? Você me elogiou demais. Você adormeceu no seu colo o meu ego, porque você descobriu que, afinal de contas, pontipretano, como tantos outros jornalistas e radialistas, eu fui elogiado por você.
Agora, Zaiman, quero falar de uma pessoa agora que poucas pessoas dão devido destaque em relação à história da Ponte Preta, e ele tem um protagonismo fenomenal, e eu quero que você descreva a carreira dele, os gols que ele marcou, aquilo que você se presenciou. Atis Monteiro. O que significa Atis Monteiro na história da Ponte Preta?
Olha, infelizmente, a Ponte Preta é hoje um clube sem memória. Atis Monteiro, na minha visão, foi o maior jogador de futebol que eu vi com a camisa da Associação Atlética Ponte Preta. Olha que eu vi Esnel, eu vi Bibi, eu vi Mosca, vi Dicá, que chama a bola de você, vi tantos e tantos jogadores extraordinários, como Isaldo, como Lanzoninho, que foi um dos maiores, mas nenhum chegou ao ponto de jogar futebol como Atis Monteiro. Centroavante extraordinário, atacante que lembrava Zizinho quando carregava a bola, mortal, fatal, letal, como Ademir de Menezes, um jogador extraordinário. Tão extraordinário que depois ele foi trocado pelo Nininho e foi para a Portuguesa de Esportes, e tinha um destaque extraordinário num ataque assim: Julinho, que era Júlio Botelho, e Pojucan, um dos maiores jogadores do Brasil, Atis, Pinga e Simão. Aí o Zezé Moreira, que ia convocar a seleção brasileira para fazer, não era a Copa América, chamava Sul-Americano, acho que em 52, ele não tinha TV, não? Ele veio até São Paulo para ver Portuguesa e Corinthians, que ele queria ver se convocava ou não o Baltazar, o Cabecinha de Ouro. E aí, terminado o jogo, eu era a rádio escuta da Pan-Americana, de Pedro Luiz e Mário Moraes. O repórter de campo foi lá: Zezé Moreira, o técnico da seleção, o senhor veio ver o Baltazar? Olha, a Portuguesa ganhou de 7-3 e Atis fez 3 gols. E o Zezé Moreira falou: eu vim ver Atis, eu vim ver Baltazar, vi um jogador fantástico chamado Atis, que eu não conhecia, e que fez 3 gols. Bom, aí todo mundo fala, ele vai convocar o Atis. O Atis se machuca. É uma época antiga, isso, 51, 52, o Atis pegava a chuteira dele, embrulhava e ia na Cometa, comprava uma passagem, que ia treinar no Canindé da Lusa, né, descia na estrada, ia... É uma outra época que ele se machuca. Aí o Zezé Moreira, que ia levar o Atos, acabou levando o Paulinho do Botafogo. Não deu muito certo o campeonato, deu briga, ele volta, assume a Portuguesa, assume o Fluminense. Primeiro jogador, Elias, que ele pediu, primeiro, Atos de Campinas, que está na Portuguesa. O Atos do Zezé Moreira, de Castilho, Píndaro e Pinheiro, o Atos foi o camisa 10 desse ataque. Pelé, que todo mundo sabe quem é, o velho Pelé, Didi, um dos maiores jogadores do mundo, bicampeão, jogou no Real Madrid, Valdo, que depois foi para a Espanha, fez muito sucesso, Escurinho, camisa 11, Pelé 7, Didi 8, Valdo 9, o camisa 10 do time de Zezé Moreira era o Atos. Ali ele teve uma passagem boa, mas o Atos lembrava um pouco o Heleno de Freitas. E era um jogador irreverente, um jogador fantástico, um jogador de drible insinuante, um jogador que chamava também a bola de você e a bola chamava o Atos de Vossa Excelência. Ele acabou voltando para Ponte Preta e aqui encerrou a carreira. É meu amigo, o maior jogador que eu vi jogar com a camisa da Ponte. Eu lembro quando morreu o Lopes, treinador da Ponte, o Lopes veio aqui, estava aqui, teve um infarto, ele foi velado no estádio. Aí eu fui lá, aí o Madeira, que é um grande, um extraordinário pesquisador do futebol brasileiro, estava ali, aquele papo baixinho de velório, que parece que não vai acabar mais. Eu estava ao lado do Peri, Peri é testemunha dessa conversa. Nós perguntamos, Madeira, quem foi melhor, Leônidas ou Pelé? Madeira falou assim, a palavra dele, ó, na hierarquia do futebol brasileiro, de acordo com minhas pesquisas, Pelé foi o número um. Leônidas, que talvez tenha sido igual ou melhor que Pelé, mas não havia mídia, não tinha TV, rádio pouco transmitia, jornal pouco falava. Então a gente entende que Leônidas veio logo depois. Aí ele falou, em terceiro lugar, maior que Zizinho, maior que Didi, maior que Ademir de Menezes, maior que Cláudio Cristóvão do Pinho, maior que Luizinho, Heleno de Freitas, em terceiro, no meu modo de ver. E falou assim, agora, igual Heleno, maior que Didi, maior que todos esses aí, foi um jogador aqui de Campinas, o Atos, que não soube cuidar da carreira dele, era um cara maravilhoso, e acabou encerrando a carreira na Ponte, sem jogar na seleção brasileira. Pouca gente sabe. O Atos, quando jogava no Amador da Ponte Preta. Também defendi o time de basquete da Ponte Preta. É uma coisa maluca. Porque o Atos nadava bem, o Atos jogava basquete, jogava futebol. Era um atleta privilegiado. Aí a Ponte foi campeã do estado, São Paulo, de basquete. E o Corinthians, o velho Corinthians, daquele basquete antigo, que não tinha os 30 segundos, o Corinthians de Angelim, de algodão, né, veio aqui no Alberto Krum disputar com a Ponte para ver quem era o melhor do estado. O Corinthians ganhou. Ali no Alberto Krum, e o Atos foi o grande homem lá do jogo. Aí eu fui tomar um cafezinho, porque eu fumava, né? Quem não fumava nessa época? Ali no Alberto Krum tinha um café. Eu estou tomando café, um árabe grandão foi lá tomar, falou, pois é, nós acabamos de oferecer 5 mil cruzeiros pro Atos jogar basquete no Corinthians. E ele disse que ele gosta mais de jogar futebol. É uma pena, porque ele iria, né, fazer o nome dele no Corinthians. É a história desse moço que está sempre aí no centro da cidade, que faz ponto toda manhã, ali na Grisério, com Bernardino de Campos, bate um papo com os amigos, e eu cada vez que passo lá, dou um abraço nele e falo, Atos, o maior jogador que eu vi com a camisa da gloriosa macaquinha.